Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Publicado em português pela ArtMed em sua 7ª edição, Princípios de Bioestatística de Stanton A. Sou. GLANTS é um manual introdutório voltado sobretudo a estudantes e profissionais das ciências biológicas, da saúde e áreas afim. Sua finalidade não é apenas apresentar fórmulas ou procedimentos de cálculo, o livro procura ensinar como transformar perguntas biomédicas em comparações, estimativas e interpretações estatísticas defensáveis. Para isso, articula explicações conceituais, exercícios e exemplos que alternam situações fictícias, inclusive estudos sobre seres de outros planetas, com artigos e problemas próximos da literatura biomédica. A progressão vai de ferramentas básicas como o teste T e a análise de variância para comparações múltiplas, tabelas de contingência e regressão. Essa organização situa a estatística como parte do raciocínio científico e clínico, não como uma etapa burocrática posterior à coleta dos dados. O traço distintivo da obra está em tornar técnicas quantitativas acessíveis, sem reduzir sua importância para a avaliação crítica de evidências e da qualidade metodológica de estudos em saúde. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, bioestatística como instrumento para formular e avaliar perguntas clínicas. O ponto de partida de princípios de bioestatística é a ligação entre métodos quantitativos e decisões baseadas em evidências, em pesquisas biomédicas. Uma pergunta aparentemente simples. Por exemplo, se grupos diferem quanto a uma medida de saúde, exige que se definam população, variáveis, comparadores e a incerteza associada aos resultados. O livro enquadra a bioestatística nesse processo, ela fornece procedimentos para resumir dados, examinar diferenças observadas e avaliar se essas diferenças podem ser atribuídas plausivelmente ao acaso. Essa perspectiva evita tratar testes estatísticos como máquinas de produzir respostas automáticas. Um resultado numérico depende da pergunta inicial, do desenho do estudo, da forma de mensuração e das suposições do método empregado. A ênfase é especialmente pertinente à prática clínica e à leitura de artigos. Em que conclusões podem parecer convincentes mesmo, quando a análise não sustenta plenamente a inferência proposta. Ao apresentar a estatística como linguagem para discutir evidência, o texto favorece uma postura crítica diante de tabelas, valores de P e conclusões generalizadas. O ganho pedagógico está em associar cada técnica a uma finalidade de investigação, em vez de organizar o aprendizado exclusivamente por operações matemáticas. Assim, o leitor é levado a perguntar o que os dados realmente permitem concluir, e não apenas qual teste pode ser aplicado. Em segundo lugar, teste T e análise de variância para comparar grupos sem simplificar a incerteza. Entre as ferramentas fundamentais abordadas estão o teste T e a análise de variância, métodos destinados a investigar comparações entre médias em condições distintas. O teste T é tipicamente útil quando a questão envolve duas médias, enquanto a análise de variância amplia a comparação para mais de dois grupos. A importância desse conjunto não reside somente em detectar diferenças, ele obriga o pesquisador a distinguir variação entre grupos de variação existente dentro de cada grupo. Essa distinção é central, porque dados biológicos raramente são idênticos. Indivíduos, amostras e medições apresentam dispersão natural e também podem sofrer influência de erros de medida. O livro introduz esses procedimentos como formas de quantificar se uma diferença observada é compatível com a variabilidade esperada sob uma hipótese de ausência de efeito. Tal enquadramento ajuda a evitar a interpretação equivocada de que um teste prova uma hipótese. Também chama atenção para aspectos práticos da comparação, como a natureza da variável medida, a estrutura dos grupos e a adequação das premissas que tornam a inferência confiável. Ao avançar do teste T para análise de variância, a obra mostra por que comparar repetidamente pares de grupos não é uma solução neutra. Essa prática altera a probabilidade de encontrar resultados aparentemente significativos por acaso. A sequência oferece, portanto, uma base para análises comparativas mais disciplinadas. Em terceiro lugar, comparações múltiplas e o controle de conclusões positivas por acaso. A discussão sobre testes de comparações múltiplas aprofunda um problema frequente em estudos com diversos grupos, desfechos ou subgrupos. Quando muitas hipóteses são testadas independentemente, cresce a chance de ao menos uma delas parecer estatisticamente relevante apenas por flutuação aleatória. Princípios de bioestatística trata esse problema como uma questão de interpretação científica, não como um detalhe técnico dispensável. Depois de uma análise global indicar que há indícios de diferença entre grupos, o pesquisador pode desejar saber onde ela se localiza. Porém, essa investigação adicional precisa considerar o número de comparações realizadas. A lógica dos procedimentos de ajuste é equilibrar a busca por diferenças específicas com a necessidade de não superestimar evidências frágeis. Essa cautela é particularmente importante na literatura biomédica, na qual conjuntos de dados podem gerar muitas possibilidades analíticas e resultados seletivamente destacados. O livro contribui ao tornar explícito que a significância de um achado não pode ser separada do caminho analítico usado para obtê-lo. A aplicação responsável exige distinguir análises planejadas de explorações posteriores e comunicar claramente quais comparações foram feitas. Em vez de sugerir que exista uma correção universal para qualquer situação, a abordagem introduz a razão pela qual o problema existe e por que decisões sobre testes devem ser coerentes com a pergunta de pesquisa. O leitor aprende, assim, a avaliar resultados isolados com maior prudência. Em quarto lugar, tabelas de contingência para analisar associações entre variáveis categóricas. As tabelas de contingência ocupam um lugar próprio no livro porque muitas questões biomédicas não começam com médias, mas com categorias presença ou ausência de uma condição. Exposição ou não a um fator, resposta favorável ou desfavorável a uma intervenção. A tabela organiza as frequências observadas em combinações dessas categorias e permite examinar se a distribuição de uma variável parece associada à outra. O valor da abordagem está em tornar visível a diferença entre contagens brutas e uma inferência sobre associação. Duas proporções podem não ser iguais, mas a análise precisa avaliar o tamanho da amostra e a variação compatível com o acaso antes de transformar essa diferença em uma conclusão mais ampla. Além disso, uma associação estatística não estabelece por si só causalidade. Ela pode refletir características de seleção, fatores de confusão ou limitações do desenho do estudo. Ao situar as tabelas de contingência no repertório de bioestatística aplicada, Glantz oferece instrumentos para a leitura mais rigorosa de resultados comuns em epidemiologia e pesquisa clínica. O leitor passa a reconhecer por que denominadores, proporções e definição das categorias alteram substancialmente a interpretação. Também percebe que uma apresentação tabular clara não substitui a análise das condições em que os dados foram produzidos. A técnica, portanto, serve tanto para calcular quanto para questionar a qualidade de afirmações sobre riscos, frequências e relações entre exposições e desfechos. Por último, regressão como modelo para descrever relações e lidar com variáveis explicativas, ao incluir regressão entre os tópicos mais avançados. Princípios de bioestatística desloca o foco da simples comparação de grupos para modelagem de relações entre variáveis, em vez de perguntar somente se duas médias diferem. A regressão permite estudar como uma medida se relaciona a uma ou mais variáveis explicativas e expressar essa relação de modo quantitativo. Esse tipo de análise é relevante quando o fenômeno investigado envolve gradientes, como mudanças em uma medida segundo idade, dose, tempo ou outra característica mensurável. Seu uso também abre espaço para considerar variáveis adicionais que podem influenciar a associação de interesse. O aspecto formativo não é decorar uma equação, mas compreender que o modelo depende de escolhas quais variáveis entram na análise, que forma de relação é suposta e até que ponto os dados apoiam previsões ou interpretações. Uma relação ajustada para certos fatores não elimina automaticamente todas as fontes de viés, sobretudo em estudos observacionais. Por isso, a regressão é apresentada de forma mais útil quando vinculada a desenho, qualidade das medidas e plausibilidade científica. A progressão do livro até esse assunto mostra que técnicas mais elaboradas não substituem fundamentos básicos, elas os exigem. Médias, variabilidade, hipóteses e associação permanecem essenciais para interpretar coeficientes e resultados de modelos. Para quem lê artigos biomédicos, esse capítulo amplia a capacidade de identificar o que uma análise de regressão descreve e o que ela não autoriza afirmar. Em conclusão, Princípios de Bioestatística é indicado principalmente a estudantes de graduação e pós-graduação em biologia, medicina, enfermagem, saúde coletiva e demais áreas que precisam produzir ou interpretar pesquisas quantitativas. Também é útil a profissionais que leem artigos científicos e desejam entender melhor como comparações entre grupos. Associações categóricas e modelos de regressão sustentam ou limitam as conclusões apresentadas. Não pressupor conhecimentos prévios torna a obra apropriada como primeira exposição sistemática ao tema, embora seu proveito dependa de prática ativa com problemas e de atenção às condições de uso de cada método. Seu benefício intelectual mais importante é desenvolver uma leitura menos passiva da literatura biomédica. Em vez de aceitar valores de P, tabelas ou gráficos como selos de validade, o leitor é convidado a relacionar resultado, variabilidade, pergunta de pesquisa e desenho do estudo. Na prática, isso auxilia tanto a planejar análises básicas quanto a reconhecer extrapolações indevidas em trabalhos publicados. Em comparação com textos de estatística que privilegiam formalismo matemático ou listas de receitas, o livro se destaca pela orientação aplicada e pela estratégia didática de alternar exemplos fictícios com referências à pesquisa biomédica real. Os cenários imaginativos funcionam como recurso de simplificação, enquanto os exemplos do campo da saúde recolocam os métodos em seu contexto de uso. Essa combinação dá ao manual uma identidade própria acessível para iniciantes, mas comprometido com a formação de leitores críticos da evidência científica. Se você quiser apoiar Stanton Aglantz, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!